DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Neste sábado, 9 de novembro, está com Glória Souza. E agora vamos às notícias. Em Moçambique, uma operação conjunta do Exército e da FIR, Polícia Antimotim, tentou, sem sucesso, capturar o pai do líder da RENAMO, a principal força da oposição, em Mangunde, no centro do país. As autoridades cruzaram-se com o régulo de Mangunde, o pai de Afonso de Lhacama, nas imediações da sua residência, sem, contudo, terem reconhecido, avança a agência Lusa, citando uma fonte policial. O pai do líder da RENAMO abandonou depois a zona. De acordo com o canal de Moçambique, o exército e a FIR invadiram e vandalizaram, na quinta-feira, o complexo residencial do pai do líder da RENAMO, que já estava desocupado. Três pessoas ficaram feridas num novo ataque na Estrada Nacional 1, na zona de Muxungwe, no centro de Moçambique. Um grupo de homens armados atacou, na sexta-feira, um autocarro de passageiros que seguia com escolta militar. As vítimas foram depois conduzidas para o hospital de Vilanculos, no sul do país. O troço entre Save e Muxungwe, na Estrada Nacional 1, tem sido alvo de frequentes ataques. Os dois portugueses, um homem e uma mulher, que ainda estavam sequestrados em Moçambique, foram libertados na última noite, confirmou o secretário de Estado das Comunidades, José Cesário. Já não há cidadãos portugueses sequestrados em Moçambique, contudo poderão estar ainda em cativeiro 4 ou 5 moçambicanos, segundo a agência Lusa. 7 pessoas morreram na cidade de Kano, no nordeste da Nigéria, numa troca de tiros entre forças de segurança e insurgentes do grupo islâmico Boko Haram, que alegadamente preparavam ataques. Entre as vítimas estão 5 presumíveis terroristas e 2 soldados. As forças nigerianas invadiram 2 casas em Kano, onde descobriram armas e munições e onde, aparentemente, os terroristas finalizavam planos de ataques suicidas simultâneos em Kano e Abuja, de acordo com o porta-voz do exército nigeriano. A passagem do tufão Aiwan pelas Filipinas deixou um rastro de destruição ainda difícil de avaliar. Segundo a Cruz Vermelha, o furacão já causou 1.200 mortos. No entanto, o número poderá subir uma vez que há muitos desaparecidos. As autoridades calculam que o Aiwan foi um dos tufões a chegar à Terra com mais intensidade de que há registros. A Comissão Europeia já enviou uma equipa para ajudar as autoridades filipinas e o Programa Alimentar Mundial, PAM, uma agência das Nações Unidas, enviou uma equipa de avaliação para Tacloban, uma das zonas mais afetadas pela intempérie. O PAM pretende ainda enviar 40 toneladas de ajuda alimentar. A Etiópia decidiu repatriar os cidadãos que vivem ilegalmente na Arábia Saudita depois da notícia da morte de um etíope pela polícia saudita. Contudo, o governo da Etiópia não estipulou data nem quantos cidadãos serão repatriados. No início deste mês, o governo saudita começou a expulsar os imigrantes em situação ilegal depois de ter expirado o período de 7 meses para regularizar a presença naquele país. As autoridades etíopes não sabem ao certo quantos cidadãos vivem na Arábia Saudita, contudo estimam que só no ano passado 200 mil mulheres etíopes emigraram para o Reino Saudita à procura de trabalho. As negociações entre o Irão e 6 potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano deverão terminar este sábado sem qualquer acordo pelo terceiro dia consecutivo, avança a agência Reuters. Hoje a discórdia surgiu entre os países ocidentais, com a França a anunciar que não aceita a primeira versão do acordo, segundo a agência France Press. A diplomacia iraniana admitiu, contudo, que se não for alcançado um consenso, as negociações podem ser retomadas no prazo de 7 a 10 dias. E agora vamos ao desporto. O Bayern de Munique venceu esta tarde por 3-0 frente ao Augsburgo e reforça assim a liderança na 12ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. No segundo lugar da tabela, o Dortmund perdeu por 2-1 na deslocação ao Wolfsburg. O Bayer Leverkusen cilindrou por expressivos 5-3 o Hamburgo. O Schalke 04 ganhou por 3-1 frente ao Bremen. O Hoffenheim perdeu em casa por 3-2 contra o Hertha de Berlim. O Mönchengladbach ganhou por 3-1 frente ao Nuremberg e no arranque da 12ª jornada, na sexta-feira, o Hannover e o Braunschweig empataram a 0. Estas foram as notícias. Pode comentar estes ou outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode deixar o seu comentário no Facebook, na nossa página DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. Agora acompanhe o programa Contraste, hoje dedicado aos 24 anos da queda do Muro de Berlim.
DW Contraste.
General Secretary Gorbachev, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
O muro caiu. Uma cicatriz de betão de 155 quilômetros de comprimento, com 28 anos, 2 meses e 27 dias de vida, desmorona-se, pondo fim à divisão da Alemanha e da Europa. A festa dos berlinenses, naquela noite gélida de 9 de novembro de 1989, foi seguida nas televisões de todo o mundo. Ninguém previu que de 1989 a 1991 a revolução se espalharia como uma chama, com o efeito de desmantelar o socialismo soviético. Com a tomada da Bastilha, 2 séculos antes, a queda do Muro de Berlim mudaria a face do mundo. Consiga em estúdio para revisitar o dia 9 de novembro de 1989 está Helena de Gouveia. O ano de 1989 começou de forma habitual. Nenhum político ocidental ou analista ousava prever uma mudança dramática. Em janeiro de 1989, referindo-se ao muro, Erich Honecker, o chefe de Estado da RDA, afirmaria que o muro ainda estaria de pé daqui a 50 ou 100 anos.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Mas os sinais de convulsão na República Democrática da Alemanha avolumavam-se. 2 anos antes, em 1987, numa visita à Berlim Ocidental, o então presidente norte-americano Ronald Reagan apelava em frente à porta de Brandemburgo.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A visita do presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, a Berlim Leste, a 7 de outubro de 1989, para comemorar os 40 anos da fundação da RDA e pelo caminho incitar Honecker a enveredar pelas reformas, acabaria por agravar a tensão interna no Estado satélite. Os dissidentes estavam dispostos a tirar ilações da perestroika de Moscovo e nas manifestações organizadas escutavam-se gritos de Gorbi, Gorbi, ajuda-nos.
Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us!
Honecker ignora os sinais.
Für uns gilt vorwärts immer, rückwärts nimmer.
We shall overcome. We shall overcome.
Os protestos populares, as manifestações de segunda-feira e a fuga de milhares de cidadãos da RDA, através da Hungria ou das embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga e Varsóvia, tinham colocado o Politburo do Partido Único, SED, sob uma enorme pressão. Às 9 horas da manhã de 9 de novembro de 1989, na Mauerstrasse, em Berlim Leste, reunia-se um grupo de trabalho da Stasi, a Polícia Política da República Democrática da Alemanha e do Ministério do Interior. Duplamente pressionados pelo governo da Checoslováquia, inquieto com a possibilidade da crise na RDA de estabilizar os países vizinhos, e pela insatisfação popular, os funcionários do partido procuravam uma solução provisória para o problema das viagens e avaliavam as possíveis consequências de uma nova lei que permitisse a liberdade de circulação, lei que deveria entrar em vigor no dia seguinte, de uma forma controlada. Nessa mesma tarde, pontualmente, às 18 horas, iniciou-se a conferência de imprensa destinada a apresentar a decisão de abolir imediatamente e completamente as restrições de viagens ao Oeste. Questionado sobre quando a nova lei entraria em vigor, Gunther Schabowski, secretário do Comitê Central para a Agitação e Propaganda, respondeu imediatamente, sem se aperceber das consequências das suas palavras.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Explicitando o implícito, os mídias não perderam tempo. Às 19h05, já a agência noticiosa Associated Press escrevia: a RDA abre as fronteiras. A sensação era perfeita. Minutos mais tarde, o Tagesschau, principal jornal da televisão ARD, canal público da República Federal da Alemanha, destacava o decreto que possibilitava viajar para o Ocidente sem restrições. Menos de 2 horas depois, os postos fronteiriços berlinenses estavam inundados de gente. Havia filas de quilómetros de trabantes e wartburgos. A situação nos postos fronteiriços arriscava-se a ficar fora de controlo. Acabam por ceder à pressão popular, o muro abria-se.
Alle, die von Freiheit träumen, sollten feiern nicht versäumen, so wie heute hier, sollen tanzen auch auf Liebe. Freiheit, Freiheit, ist das ein.
Na porta de Brandemburgo, milhares de pessoas dançam sobre o muro. Abrem garrafas de champanhe, choram, cantam, abraçam-se.
Hallo!
Hallo!
Dreieinhalb Jahre hat's gedauert. Dreieinhalb Jahre.
Warte!
Ja, herrlich!
Os primeiros Mauerspechte, pica-paus do muro, começam a demoli-lo a golpes de martelo e cinzel. Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha Federal, foi apanhado de surpresa numa visita de Estado em Varsóvia. Durante o banquete oficial, Helmut Kohl recebe um telefonema urgente de Bona. Do outro lado da linha está o seu chefe de gabinete, Eduard Ackermann. Agarre-se, o muro está aberto. A reação do chanceler é cautelosa. Ainda ninguém pode avaliar as consequências da decisão de abrir um muro.
Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, das kann zur Stunde niemand beurteilen.
Era cerca das 21 horas, quando durante uma sessão parlamentar no Bundestag em Bona foi dada a notícia. Espontaneamente, alguns deputados ergueram-se e entoou-se o hino nacional alemão. O chanceler da Ostpolitik, Willy Brandt, de pé na primeira fila, tinha os olhos rasos de lágrimas. O tempo da política dos pequenos passos, que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz, tinha terminado. A milhares de quilómetros da capital alemã, Mikhail Gorbachev dormia tranquilamente quando os berlinenses derrubavam o muro. Devido à diferença de fuso horário, a queda do muro foi transmitida em horário nobre nos Estados Unidos. Nessa noite, George Bush, pai, e o secretário de Estado, James Baker, ficaram a saber mais sobre a situação em Berlim pela televisão do que pela CIA. A reunificação alemã aconteceria 11 meses mais tarde. Mais depressa do que alguém na Alemanha, com exceção talvez de Helmut Kohl, ou no estrangeiro, pudesse imaginar. Acabava o século XX e nascia a nova Europa.
of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Helena de Gouveia, Deutsche Welle.
Continue connosco, segue-se agora mais um episódio da radionovela dedicada à malária.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. Fiquem connosco e descubram o que acontece no episódio de hoje, intitulado Ignorância e Conhecimento.
Sim, pode entrar.
Bom dia, senhora professora.
Bom dia, Luana. A tua professora de matemática disse-me que não acabaste os trabalhos de casa. Luana, apesar deste ano seres a melhor aluna, não penses que estás dispensada de fazer os trabalhos de casa.
Senhora professora, eu posso explicar.
Eu não preciso de explicações, Luana. Preciso é que faças os trabalhos de casa. Tu eras uma boa menina, mas já vi que estás a ficar irresponsável.
Eu pretendia fazer mesmo os trabalhos de casa, senhora professora, mas aconteceram muitas coisas na noite passada. Ficamos sem luz em casa e depois a minha mãe teve de ser levada com urgência para o hospital e...
E o quê? A tua mãe? Ela está bem?
Bem, ainda não a vi, mas acho que está bem. Ela teve um menino. Agora eu tenho um irmão mais novo. Chama-se Bruno.
Oh, que boas notícias. Por favor, dá os meus parabéns aos teus pais, está bem? Mas isso não explica por que não fizeste os trabalhos de casa.
Com tanta emoção, eu esqueci-me.
Aham, pois. Mas não é isso que te vai levar ao melhor liceu. Só muito trabalho, disciplina e determinação é que vão. Não nos desiludas. Nem a nós, os professores, nem a ti mesma. Agora vai lá terminar os teus trabalhos, que eu vou esquecer os castigos.
Obrigada, senhora professora. Ah, posso fazer-lhe uma pergunta?
Claro. É para isso que aqui estamos.
Quantas mordidelas de um mosquito Anopheles infectado são necessárias para contrair a malária?
E onde é que aprendeste isso?
Eu ontem ouvi qualquer coisa na rádio e fiquei preocupada com a minha família, com o meu irmãozinho que acabou de nascer. É que a nossa casa fica perto do lago e há muitos mosquitos à volta.
Não dormem com redes mosquiteiras?
Não. O meu pai não tem dinheiro para comprá-las.
Muitas vezes, estas redes são fornecidas gratuitamente pelo governo. Mas se for necessário comprá-las, são muito baratas. E o que é importante... é que estas redes têm um inseticida que mata os mosquitos se eles entrarem em contato com as redes. E assim oferecem mais proteção tanto às crianças como às mulheres grávidas. Quando fores visitar a tua mãe, diz-lhe para pedir uma rede dessas.
Nessa tarde, Luana faz os trabalhos de casa a correr. Está ansiosa que a campainha da escola toque para poder ir visitar a mãe e o irmão ao hospital.
Ei, Luana, espera, qual é a pressa?
David, vou ao hospital ver a minha mãe e o meu irmão que acabou de nascer.
Uau, que bom! Também posso ir? Nunca vi um recém-nascido.
Nem eu. Claro que podes vir, desde que não te ponhas com aquelas palavras parvas.
Palavras parvas? Que palavras parvas, Luana? Não, não são palavras parvas. Eu acho mesmo que és linda.
Agora que não vens mesmo comigo. Adeus.
Luana! Luana!
E assim, Luana vai a correr para o hospital. Só consegue pensar em como será o irmão.
Luana, querida, por que demoraste tanto?
Estive na escola, mamã. Posso vê-lo? Oh, ele é tão bonito e pequenino. Olha só para as mãozinhas dele e os dedinhos lindos. Mãe, já podes ir para casa?
O médico disse que sim.
Ih, espera um minuto, mãe. Sabias que podes receber do hospital redes mosquiteiras gratuitas? É importante para impedir que os mosquitos piquem o Bruno e o infectem com a malária.
Não, eu não sabia. Mas não acho que sejam necessárias. Nunca as usamos todos esses anos. Por que começar agora?
Mas, mamã, tu sabes, durante a noite... Com todos esses mosquitos, temos de proteger o Bruno de todas as maneiras que pudermos. Também aprendi que logo que os mosquitos toquem na rede com inseticida, eles morrem.
Está bem. Vai lá perguntar. Eu espero aqui. Isso foi rápido. Então, o que te disseram?
Nada. Eu pedi uma rede e eles deram. Vamos para casa?
Mais tarde, nesse mesmo dia...
Vejo que vais dar uma boa mãe, hein? Mas agora deixa lá a rede. Vai preparar umas papas quentes da aveia.
Mas mãe, temos de proteger um menino. Os nossos indesejáveis visitantes noturnos já estão à procura de sangue.
Luana, eu sou tua mãe. Sei muito bem como cuidar dos meus filhos. Por isso faz o que te mando.
Sim, mãe.
Então, onde está o meu rei africano? Então... Ah, querida, onde é que está o meu rei africano? Preciso de vê-lo.
Olha, o Bruno agora está a dormir.
Ah, está a dormir?
É, nós acabamos de chegar. Então, trouxeste algum peixe?
Mulher, como é que hei de dizer? Hoje não apanhei nenhum, querida. A minha rede está rasgada, cheia de buracos. É uma lástima.
Oh, Marcolino, amanhã é outro dia.
Ah, sim, amanhã é outro dia. Outro dia de vergonha e desespero para um pai que não é capaz de cuidar do sustento da sua própria família. Mas... E o que é isto?
Uma rede mosquiteira que nos deram no hospital. De graça. É para impedir que os mosquitos piquem o Bruno e lhe passem a malária. A Luana disse-me que tem um inseticida que os mata.
Mas o Bruno é forte como pai. Não precisa disso. Olha, Luana, tem 14 anos de idade e nunca dormiu debaixo de uma rede. E tem um ar saudável. Ou não tem?
Marcolino, o Bruno só tem um dia.
Eu sei, querida.
Eu também pensei o mesmo que tu. Mas não faz mal sermos cuidadosos. Vá lá, ajuda-nos a pendurar a rede. Oh, e tem instruções sobre como usá-la.
Tá bom, querida. Tá bom, eu ajudo. Não há problemas.
E por favor, fecha a janela. Não queremos mais mosquitos aqui em casa.
Tudo por hoje em As Indesejáveis Visitas Noturnas, a série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido sobre a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Recebemos bastantes comentários dos nossos ouvintes a propósito do programa Contraste, que hoje foi dedicado à queda do Muro de Berlim, que hoje se assinala dia 9 de novembro. Recebemos alguns comentários no Facebook. Por exemplo, William Story escreve: "O Muro de Berlim teve e tem até agora um grande impacto no continente africano." Miro Fernandes disse: "Esse foi um exemplo que a Alemanha deu não só à África, como também ao mundo inteiro, que, independentemente das cores, raças, sexos, convicções políticas, religiosas, etc., o homem é sempre irmão do outro homem e que há a necessidade de vivermos como uma grande família." Congo Francisco comentou: "A queda do Muro de Berlim teve um grande impacto em África, particularmente nos países de língua oficial portuguesa, porque em função dessa mudança na geopolítica internacional, os movimentos armados passaram a exigir a instalação de regimes democráticos e que, a partir da década de de 90, grande parte destes países começaram a adotar o regime democrático. Daí que a queda do Muro de Berlim acabou por ter um grande impacto nos países africanos." Ainda no Facebook, recebemos também vários comentários sobre os temas em destaque hoje na atualidade. Calton Costa escreveu: "Em vez de quererem capturar Afonso de Lhacama ou o pai de Afonso de Lhacama, pensem em paz, meus governantes." É o conselho deixado, portanto, por Calton Costa. Manuel Nhampar questiona: "O que tem a ver o pai do líder de Renamo com os atos do filho?" Recordo aos ouvintes que estes comentários têm a ver com a notícia de que militares e as forças policiais anti-mutim tentaram capturar o pai do líder de Renamo, Afonso Lhacama, segundo a agência Lusa. Avelino Matus, aliás, comenta ainda: "Boa liderança não pode ser por meio de violência e força física. Quando o homem opta pela agressão, é sinal que não está capacitado para o diálogo. É fraco, abaixo a violência", escreve Avelino Matus. Salimo Luís comenta: "Falta de educação desse presidente." Fernando Tomás faz um longo comentário, vou ler algumas partes do comentário. Diz que capturar o pai do líder da Renamo, todo o imbróglio que se está a passar, tem um início que já vem das primeiras eleições e se tem arrastado, que é: a Renamo não aceita que a Comissão Eleitoral seja controlada pela Frelimo e propôs uma divisão em que tanto a Renamo como a Frelimo ficariam com representações proporcionais e a restante representação às mãos de organismos da sociedade civil. A Frelimo não abre mão do controle da dita comissão e foi por isso que se chegou a esta situação. Dar caça a familiares de dirigentes, quer políticos, quer militares, não abona a favor do presidente Guebuza, e as declarações de Afonso Lhacama sobre dividir o país em duas partes só fazem com que fique enfraquecido. O que é que ele vai fazer com os membros da Renamo, que são naturais de Maputo? E, por fim, ao mesmo tempo que o presidente Guebuza vem, através do seu porta-voz, declarar publicamente que espera pacientemente por Afonso de Lhacama, em Maputo para encetarem conversações, deu ordens para caçarem o pai do seu adversário político. Quem conhece o sentido de honorabilidade africano sabe muito bem que quer deixar o líder da RENAMO contra a parede. E é com este comentário que ficamos na emissão da noite da DW em português. Muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.